Walter Pinheiro e Pedro Taques defendem alteração do Código Penal para punir crimes praticados pela internet.
Senadores lamentam a morte de Paulo Renato e elogiam a escolha de José Graziano para a direção da FAO.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Ciência e Tecnologia deve aproveitar a invasão de sites oficiais do governo para discutir o marco regulatório da internet.
A sugestão é do senador Walter Pinheiro, do PT baiano, que também defende uma lei que puna todos os crimes virtuais. A reportagem é de Érica Christian.
Desde o feriado, as páginas na internet do Senado, do Governo Federal, da Presidência da República, dos Ministérios do Esporte e da Cultura e do IBGE sofreram tentativa de invasão por hackers. Walter Pinheiro ressaltou que o sistema de segurança brasileiro reagiu bem a esse tipo de ataque. Mesmo assim, ele quer ouvir servidores do SERPRO para discutir a elaboração de um projeto de lei que possa punir os criminosos virtuais, já que não existe uma legislação própria voltada para os delitos cometidos na internet.
Porque hoje, por exemplo, se você pegar pela legislação brasileira, o nosso judiciário pode fazer muito pouco, porque todas as ações do judiciário acerca de invasões ou até de violação de direitos pela internet, o judiciário tem que julgar com analogia.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, já solicitou à presidência do Senado que instale uma comissão especial de juristas e técnicos para discutir a inclusão no Código Penal de crimes cibernéticos. Ele defendeu a criação de um marco regulatório que trate de todos os tipos de crimes cometidos pela internet, incluindo insultos pelas redes sociais. Pedro Taques ressaltou que o marco regulatório não vai significar, no entanto, censura.
Eu estou dizendo um marco regulatório que trate também de injúria, difamação, calúnia, que trate também de invasões de site, trate de falsificação, de roubo de senha através de internet e invasões de hacker, como ocorreu esse final de semana.
O Senado promoveu hoje uma sessão especial para comemorar o Dia do Orgulho Autista.
O autismo é um transtorno que causa atraso no desenvolvimento do indivíduo, compromete a socialização, a iniciativa, a imaginação e a criatividade.
Segundo o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o Senado já aprovou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo.
Para virar lei, a proposta precisa ainda ser aprovada pela Câmara dos Deputados e sancionada pela Presidente da República. Paim explicou qual o objetivo do projeto.
Determina que a pessoa com transtorno do espectro autista não será submetido a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar. Estabelece que as pessoas com transtorno do espectro autista não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência.
Comissões.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça uma proposta de emenda à Constituição para acabar com a pena de aposentadoria para juízes que cometem crimes.
A PEC foi apresentada pelo líder do PT, o senador Humberto Costa, que é de Pernambuco. O repórter Rogério de La Fuente traz as informações.
Se for aprovada, a proposta de modificar o artigo 93 da Constituição Federal pode acabar com um dos mais significativos privilégios da magistratura brasileira. Atualmente, quando comete uma irregularidade, por interesse do serviço público, um juiz pode ser removido de comarca, posto em disponibilidade ou aposentado. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, enfatiza a distorção que a proposta pretende corrigir.
São inúmeros os casos de juízes envolvidos em atos de improbidade administrativa, de corrupção, até mesmo outros crimes de maior gravidade, e que muitas vezes não são submetidos a penas da mesma forma que o cidadão comum.
Humberto Costa explica o que a alteração vai provocar.
Nosso objetivo é fazer com que, de fato, haja uma punição e que, de forma alguma, a aposentadoria possa ser entendida como uma punição à altura dos crimes que muitas vezes são cometidos por magistrados.
E o Senado deve criar esta semana uma comissão especial para discutir a distribuição dos royalties do pré-sal entre os estados brasileiros e a guerra fiscal.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, revelou que foi convidado para ser o presidente da comissão e espera chegar a um acordo em 2 meses com os estados produtores, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.
Segundo Wellington Dias, os governadores do Norte e Nordeste esperam a derrubada de um veto do ex-presidente Lula a projeto aprovado pelo Congresso Nacional, que previa o maior repasse do dinheiro e do petróleo aos estados não produtores.
O senador adiantou ainda que deputados e senadores devem criar uma frente parlamentar mista em defesa de uma distribuição mais igualitária dos royalties do petróleo entre todos os estados e municípios.
Creio que com o apoio da frente parlamentar na Câmara e no Senado, nós temos duas alternativas, ou derrubar o veto do presidente Lula, ou ter um projeto negociado, que é o que eu estou defendendo, para que a gente tenha uma solução que traga justiça social.
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, elogiou a segunda etapa do programa habitacional Minha Casa Minha Vida e diz que com isso o governo começou a priorizar o direito à moradia das classes mais pobres.
Antes, na opinião do senador, o incentivo à aquisição de imóveis era destinado apenas à classe média.
O abrigo, o conforto e a segurança a um lar digno proporciona às famílias as condições mínimas para cuidar de seus membros, sustentar-se e participar da vida comunitária como cidadão em plena posse de seus direitos.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, fez uma avaliação positiva da política econômica do governo Dilma Rousseff.
Segundo ele, a maior vitória da presidente foi promover o que chamou de crescimento saudável, ou seja, a economia cresce sem o descontrole da inflação.
Para Lindbergh e Farias, essa realidade coloca um fim nas previsões pessimistas da oposição no início do governo Dilma. Na ocasião, se dizia que o país estava sob risco da volta da inflação.
Esse crescimento que nós estamos vivendo no país, para nós, se chama desenvolvimento, porque nós estamos crescendo com inflação sob controle, com contas públicas organizadas, com aumento da taxa de crescimento de investimentos, redução do desemprego e criação de um grande mercado de consumo de massa.
O senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, saudou a escolha de José Graziano para a direção-geral da FAO, órgão das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação.
José Graziano foi um dos idealizadores do programa Fome Zero. E, segundo Wilson Santiago, ele tem como desafios administrar o cultivo dos biocombustíveis e os subsídios aos produtores rurais, bem como combater a fome no planeta.
Isso muito engrandece o Brasil e comprova cada vez mais a fortaleza do país em relação aos demais países do mundo no que se refere a essa tarefa que não é fácil de eliminar a miséria, de contribuir e permitir que todos os brasileiros tenham os mesmos direitos, pelo menos assegurar o direito à alimentação.
Também o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, destacou a experiência de José Graziano em ações de combate à fome.
Recentemente eu estive em Roma e verifiquei que ele tem realmente um grande nome internacional a respeito disso, porque ele conhece o problema, uma vez que foi ele quem idealizador aqui do problema de fome zero e, ao mesmo tempo, o grande conhecedor de problemas de distribuição alimentar no mundo.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, homenageou Paulo Renato, ex-ministro da Educação do governo Fernando Henrique Cardoso, que morreu sábado, vítima de infarto, aos 65 anos de idade.
Álvaro Dias lembrou que Paulo Renato foi um dos fundadores do PSDB e, como ministro da Educação, comandou a universalização do ensino básico, criou o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e o chamado Provão, Exame de Avaliação dos Cursos Superiores.
Além disso, o senador lembrou que Paulo Renato teve um papel decisivo para a criação do Fundef, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, e para a consolidação do programa Bolsa Escola, que deu origem ao Bolsa Família.
Um homem público exemplar e que tinha compromisso com o país, especialmente com a causa educacional. Em nome da liderança do PSDB no Senado, encaminho votos de condolências e solidariedade à família desse grande homem público.
Já o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, lembrou que Paulo Renato foi integrante da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Além disso, ele foi secretário da Educação de São Paulo por duas vezes, durante os governos de Franco Montoro e José Serra, reitor da Unicamp e deputado federal.
Cícero Lucena disse que um dos grandes legados de Paulo Renato foi o Bolsa Escola.
Eu, como prefeito de João Pessoa, tive a oportunidade de ser beneficiado, do meu município, ser beneficiado com o programa da Bolsa Escola, fruto da universalização tentada, conquistada por Paulo Renato como ministro da Educação.
Também os senadores petistas Aníbal Diniz, do Acre, e Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, e o líder do governo, Romero Jucá, homenagearam Paulo Renato e lamentaram a sua morte.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.